Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
This is the way civilized people entertain themselves. We got it all.
Olá, está no ar mais uma edição do Capítulo Rock, um passeio pelo melhor do rock and roll. Essa é uma produção da Rádio Senado que você acompanha em Brasília, em outras 9 capitais e também pelas ondas da internet, pelo site www.senado.leg.br/rádio. Internet não tem onda, né? Mas tudo bem. Eu sou Jefferson Dalmoro e comigo no bate-papo roqueiro de hoje estão mais uma vez Maurício Desante.
Fala, turma do rock.
Nilo Bairros.
Essa mesa aqui vai pegar fogo hoje, hein?
E Celso Cavalcante.
Hoje vai ser com muita coisa boa.
Exatamente, hoje o Capítulo Rock vai revisitar a carreira de uma das mais icônicas bandas da história do rock. Falo do trio canadense Alexander Zivojinovich, Gary Lee Weinrib e Neil Elwood Peart. Sim, esses são os nomes de Alex Lifeson, Gary Lee e Neil Peart, que formaram o Rush e que em janeiro de 2018, depois de 50 anos de carreira, anunciaram a aposentadoria.
E antes que eu esqueça, eu já vou mandar um grande abraço pro Ricardo Gautier, lá no Rio Grande do Sul. Nunca vi ninguém gostar tanto de Rush como esse cara. Aliás, foi ele que me apresentou isso quando eu tinha lá meus 16 anos, olha só.
É, o Rush pra mim é o maior power trio do rock, os caras são fantásticos nisso.
E nesse que é o último programa de 2018, estamos fechando com uma banda da melhor qualidade, é rock progressivo na veia. E tudo começou ainda no final dos anos 60 com uma pegada mais voltada pro blues e aquele rock original do final dos anos 50.
É um progressivo assim também com muita característica do hard rock, né? Consegue fazer essa junção aí dos dois.
Eles transitavam na mesma música, inclusive, transitavam de um pro outro de uma forma... Né?
E ser muito bom nos dois, né? Tudo que eles fizeram é fantástico.
É, o primeiro single deles, de 1973, foi uma regravação de uma música do Buddy Holly, de 1957. A música chama Not Fade Away, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. E o estilo é bem diferente daquilo que a gente se acostumou a ouvir do Rush nos anos que viriam pela frente.
É, o Rush foi formado em agosto de 68 em Toronto, no Canadá, com... Inicialmente tinha John Rutsey, Jeff Jones e Alex Lifeson. Duas semanas depois da formação, Geddy Lee entrou para o grupo, substituindo Jeff Jones. E a formação clássica vem de 74, quando o baterista Neil Peart, que é um dos melhores bateristas da história do rock, substituiu John Rutsey. Peart, Lifeson e Lee tornaram-se o que é conhecido como a formação clássica do Rush.
Aliás, Rush, o nome, vocês sabem de onde é que vem? Esse nome é muito estranho, né? Porque veio, acabou sendo meio que escolhido às vésperas do primeiro show dos caras. Eles não tinham nome, né? Tinham se preocupado bastante com os acordes, com as composições, mas nome mesmo não tinha, né? Então, acabou que o irmão mais velho do John, né? Chamado Bill, perguntou, por que vocês não chamam a banda de Rush? E acabou pegando Rush. Então, quer dizer, o nome foi meio que... A escolha foi inusitada, né?
É isso aí, gente. Depois do primeiro single, o primeiro disco não demorou. Em 74 foi lançado Rush. Dali em diante seriam mais 19 discos até 2012, 19 de estúdio, quando lançaram o último trabalho, Clockwork Angels.
É, isso em estúdio, porque ao vivo foram mais de 10, incluindo aí o Rush in Rio de 2003, gravado obviamente aqui no Rio de Janeiro, né?
E eu estava lá embaixo de muita chuva. Começou a cair no final do show, mas foi uma tempestade de rock de qualidade ali, viu?
E ainda vieram mais 11 compilações, é uma obra gigantesca aí.
Exatamente, é muito trabalho.
Bom, o Rush de 1974, o ano que eu nasci, por sinal, não chegou a ser lançado aqui na América Latina. Mas uma das músicas, Working Man, chegou ao continente aqui, incluindo o Brasil, né? Esse disco é um claro caso de baixo orçamento, ele foi gravado nas horas vagas do estúdio da banda lá em Toronto. Isso significa dizer que as músicas foram gravadas nas altas horas da madrugada.
Pois é, Working Man, que é um disco de rock no estilo bem clássico, né? A vertente do rock progressivo só apareceria em 1975 no disco Fly By Night, que, aliás, um dos clássicos da banda, né? A própria música Fly By Night é um dos maiores hits deles.
E o próprio disco talvez seja o melhor da banda, inclusive.
É, o primeiro com a participação do Neil Peart, né? Do baterista, o primeiro com a formação clássica. Né?
Que tal a gente ouvir música, gente?
Só antes eu quero chamar a atenção para o que está aí no fundo, e é que essa música vai acompanhar o programa até o final, que é 2112, do disco 2112, né, que é o que o próprio pessoal do Rush, que a própria banda considera a obra-prima deles, que é de 1976. Essa música tem mais de 20 minutos, dividida em 7 partes, e é ela que vai nos acompanhar no fundo até o final do programa, ou um pouquinho antes.
Quer dizer que hoje você facilitou o trabalho do nosso Josi, que não vai ter que ficar mudando BG para lá e para cá,
não
é um
vai
só
precisar.
E pronto.
Hoje ele vai botar um BG só.
Um BGzão de 20 minutos.
De 20 minutos, que é um BG que vale a pena. E depois desse monte de informações e curiosidades, vamos ao primeiro bloco musical. Como já dissemos, vamos ter o primeiro single, Not Fade Away, de 1973, depois será a vez de Working Man, de 74, e fechando com Fly By Night, do disco de mesmo nome, de 75. Solta o rock, José Valdo. I'm gonna show you how it's gonna be. Y'all gonna give your love to me. Give me love and every night and day. Love is real and not fade away. Love is real and not fade away. Love is real and not fade away. I'll buy you a diamond and a Cadillac. Show it to you, baby, when I get back. Well, your love for me, you better be real. And then I'll know just how you feel. I said, love is real and not fade away. Love is real and not fade away.
Estamos no capítulo rock. O parágrafo de hoje é...
I'm
Você está ouvindo o Capítulo Rock.
E voltando desses trabalhos iniciais do Rush, seguimos ouvindo ao fundo a clássica 2112. Na década de 70, o trio formado por Gary Lee, Peart e Lifeson lançou ainda mais 3 álbuns.
Em setembro de 77, a Farewell to Kings é o 5º álbum da carreira do Rush e o primeiro que foi gravado durante o período que eles passaram no Reino Unido. A Farewell to Kings tem 6 músicas, 2 delas com mais de 10 minutos, marcando aí uma transição mais visível para o rock progressivo.
E Xanadu é um clássico, cara. Esse é um... Aliás, esse som vai tocar hoje ou não vai, Jefferson? Xanadu é bom
não
demais.
Não vai, porque se eu tocar Xanadu aqui, eu acabei com o programa, né?
Poxa, mas um pedacinho de Xanadu, quem sabe?
E no mesmo estúdio, em Gales, em 78, eles gravaram Hemispheres, o álbum que fecha a trilogia de ficção científica iniciada com 2112 e seguida com a Farewell to Kings.
E a década de 70, mais produtiva aí do Rush, fechou com o disco Permanent Waves, que marcou o Rush, inclusive, colocou ele entre as maiores bandas de rock do mundo, né?
É, e aqui tem uma mudança no estilo, eles começam a gravar músicas mais curtas, um pouco mais comerciais, incluindo New Wave, Reggae, né? E o disco chegou ao top 5 nos Estados Unidos, esse Permanent Waves.
É, segundo o próprio site da banda, esse disco marca uma transição das peças mais conceituais para canções mais curtas e mais acessíveis ao rádio.
Sim, porque ninguém tocava os caras, né? Porque música de 20 minutos, quem é que vai tocar, né?
No próprio site também estava dizendo que The Spirit of Radio é uma das canções mais comerciais produzidas pelo Rush.
Abrindo com Closer to the Heart, do álbum A Farewell to Kings, depois é a vez de Free Will, do disco Permanent Waves, e fechando com a clássica Tom Sawyer, do Moving Pictures, que é um disco de fevereiro de 1981, que foi o mais vendido do Rush nos Estados Unidos, alcançando o top 3. Toca o som aí, José Valdo.
Só lembrando que depois desse bloco a gente vai para aquele rapidíssimo intervalo e volta em seguida com mais Rush aí pro ouvinte do Capítulo Rock.
Você está no Capítulo Rock.
We'll be right back. gets high on you. When the space he invades, he gets by on you.
Abra o livro na página certa. Você está no Capítulo Rock.